BoJack, podemos conversar? Não vou desperdiçar o seu tempo com bobagens, porque você trabalha para mim e o seu tempo é o meu tempo. Vamos dispensar o Herbie.
Não
Não
pode
posso
fazer
fazer
isso.
isso? Não estou te perguntando. Não é nada pessoal. Eu gosto do Herbie, é uma boa pessoa, mas isso é um negócio e cada dia que ele fica, estamos jogando dinheiro pela latrina.
Bom, se ele
Bom, se ele
for,
for,
eu vou.
você vai. Eu não faria isso, BoJack. Eu acho que você é um astro. E às vezes ser um astro requer escolhas difíceis. Você pode sair furioso, fazer uma atuação de grande amigo, ou pode ser o cara que faz o trabalho dele.
Angela.
Eu aviso quando for a sua vez de falar. Você é um astro, mas esse é só o começo da história do BoJack Horseman. Você pode escolher o caminho que quiser, mas eu te digo uma coisa agora, que você não vai ganhar prêmios, não vai sair em capas de revistas e não vai fazer o papel principal no filme Secretarity, sendo um bom amigo. Como é mesmo aquela expressão que diz que o show tem que continuar? Ah, já sei. É não seja idiota. Então, o que acha, BoJack? É uma pergunta de cortesia. Eu já sei o que você acha, porque eu tenho esse tipo de conversa 5 vezes ao dia. E sei que já tomou sua decisão, mas se quiser me surpreender, a hora é agora. Foi o que eu pensei. Você tá fazendo a coisa certa. Sei que é difícil, mas se o Herbie for seu amigo, ele vai entender. Agora, você tem que montar um programa. Vou deixá-lo preparar. Essa conversa foi ótima, produtiva. Se tiver sorte, nunca mais falo com você.
Mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, mudando insistentemente de canal até quebrar o controle remoto, estão Elvésio Parente,
Kanda, Trania, Verata, Besartra.
Você vai falar de Harry Potter, é isso?
Que mané, Harry Potter? Estou invocando o Livro dos Mortos. Hoje é dia de consertar uma falha grave que este podcast tem de não falar da melhor série do ano passado. Não é um podcast de filmes
e séries,
então.
Segura. Bora. Fernando Caruso.
Fala, galera. Hoje o podcast vai ser uma sequência de indicação em série. É. A gente tem que apreciar a oportunidade de fazer o trocadilho perfeito.
Calma que eu tô indo aí.
Trocadilho perfeito.
Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal. Aqui é o Rod. E eu sempre me vangloriei de não ver novela daqui da Globo. Acabei caindo numa novela mexicana.
Fiquei curioso.
Só quero ver o que vem por aí.
Vai falar de Sense8, com certeza.
Ou de Chiquititas, né? Quem sabe?
Eu já dublei muita novela mexicana, hein?
Tiberio Velasquez.
GG, a vida é muito curta pra gente ficar vendo série ruim, cara. Então.
Olha a dica aí.
Olha aí. Subliminar.
Mas não dá pra gente saber, né? Pode ser que o Tiberio esteja mentindo, porque vocês sabem, a mentira. Ela tem perna curta.
Cara, não vai fazer nenhum sentido enquanto as pessoas não souberem qual é a série, cara.
As pessoas vão ficar curiosas pra saber. Aí elas vão querer voltar pro início pra fazer. Ah, que merda!
Deixa eu ver aquela abertura de novo. E pela primeira vez aqui com a gente, o radialista João de Carvalho.
Uhul! Olá, gente. Eu conheço uma série que ninguém nunca aqui viu na vida. Vocês sabem qual é?
Qual é?
Qual?
Série de supino.
Puta que pariu.
Caralho, o Tiberio encontrou o melhor amigo dele, cara. Caralho. Não, só imagina a cabeça de um radialista que gosta de trocadilhos e trabalha na rádio Roquete Pinto.
É um trauma na minha vida, né? Onde você trabalha? Trabalha na Nacional.
É bom lembrar que o João de Carvalho é quem apresenta o programa Revista 94, onde tem o quadro em cartaz, que afinal todos vocês, ouvintes, já devem conhecer, né?
E
passa toda quinta-feira de manhã na Roquete Pinto.
Os ouvintes que não conhecem é porque eles ouvem só na segunda-feira o quadrinho do Caruso. Às 10h30 da manhã, 10 horas da manhã.
Todo mundo com seu trabalho.
Caruso, no seu quadro também tem piadas ruins? Porque no meu tem um monte de piadas ruins. A gente falou do Star Trek, o que rolou de piadinha com o Zachary Quinto, que é irmão do Zachary Suesto.
Depois tiram o programa do ar.
Nem pra dizer que ele era irmão do Mussum Quarto.
Ainda bem que ninguém citou a versão pornô do Star Trek, A Jorrada nas Estrelas.
Puta que pariu. As pessoas falando, eu ia ouvir o programa, agora eu acho que... Vou ouvir Paradiso.
Assim, eu ouço sempre a Rocket Pinto, mas qual é mesmo o número lá, né?
É, dial, você dial, ouve mesmo, dial. Né? 94,1.
94,1.
Do Rio de Janeiro, né? Claro.
É, isso aí, aqui da capital.
Mas também dá pra ouvir pela internet.
Dá pra ouvir pela internet no site e também aplicativo de rádio online.
É isso aí. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as séries que a gente gosta muito, mas que muito pouca gente conhece ou assiste. Ótimas recomendações pra você que tá procurando aí o que assistir. Depois dos e-mails.
A pessoa tá com um horário muito específico, não é? Ela tá procurando coisa pra assistir depois dos e-mails.
E aí, Caruso, quais são os dois e-mails que a gente olha hoje?
O nosso primeiro e-mail é um e-mail internacional, do Danner William. Mentira, não é internacional, mas com esse nome bem podia ser, né? A gente pode ter as nossas ilusões de grandeza, né? Hi, Mr. Danner! Não, então, ele escreveu o seguinte... Boa noite, podcastinadores. Meu nome é Danner, 34 anos, desenvolvedor de software, morando no Rio de Janeiro, mais precisamente na Tijuca. Eu tenho ouvido seguidamente todos os episódios do Podcastinadores. No começo, achei que seria mais como os que eu já ouço há anos, mas percebi algumas diferenças na fórmula que me atraiu, sem contar no humor também. Os episódios com o Caruso são os mais engraçados. Muito obrigado, Danner. E agora todos os episódios são os episódios com o Caruso. Então não tem como fugir disso.
Mas também você vai comparar com quem? Com o Tibério? Aí não dá, né?
Não, realmente aí minha moral sobe bastante. O Danner, eu tô reconhecendo o Danner pelo nome, porque a esposa do Danner faz aula comigo lá no tablado. Então ele deve ter ouvido eu falar, porque pra você ver, GG, como eu faço aí um trabalho de infantaria divulgando podcastinadores, no final da minha aula, no tablado, pô, uma aula de... Tem nada a ver, uma aula de improvisação e comédia e tal, eu obrigo os alunos a ouvirem o podcast. Aparentemente...
É castigo, né? Não se comportou bem, vai ouvir o podcast.
Não, então, pior que aparentemente nenhum aluno ouviu o podcast, mas o marido de um dos alunos ouviu. Quer dizer, o marido da Elisa, né? Que entrou na turma há pouco tempo. Resolveu ouvir e tal, e tá aí. Maneiro, curtiu. Beleza. Mas aí ele fala especificamente sobre o Breaking Bad. Sobre a série, ela nunca me chamou muita atenção, mas ouvindo um outro famoso podcast, fez eu me interessar e assistir enlouquecidamente. Era no intervalo de almoço da empresa, era quando eu estava no trono, depois que a minha mulher ia dormir. Adorei todo o plot, as atuações, roteiro, personagem, etc. Até hoje morro de medo daquele turco. Se eu visse o ator na rua, atravessava e saía correndo. E também daqueles nazis psicóticos. Eu acho que eu tô com ele nessa. O turco realmente mete um certo medo aí.
Aquele dente do turco era meio bizarro, né, cara?
É, não, e ele tinha uma interpretação que era meio imprevisível, você não
sabia
direito.
Era meio maluca, né, cara? É. Lembra aquela cena do ferro velho?
É.
Que ele bate no cara? Puta.
Nossa, aquilo é muito tenso. Ele continua. Eram realmente personagens bem intensos. O Mike, pra mim, era o mais foda. Enfim, espero que tenhamos mais séries assim, que não caia sempre no clichê do final feliz, ou nos façam só torcer pelo personagem principal. Vi características assim também em Sons of Anarchy. Desculpe pelo e-mail longo e saibam que fizeram um fã. Ele tá pedindo desculpa pelo e-mail longo porque eu cortei metade do e-mail dele aí. Eu pulei de uma frase pra outra. Mas, pô, Daniel, muito obrigado por ter escrito pra gente. Que bom que você virou fã. Ajude a gente a divulgar. É muito importante isso. Avisa pro pessoal todo do trabalho pra você ter com quem conversar, né? Porque, pelo visto, a sua esposa, minha aluna, não está ouvindo o podcast nem nada do que eu tô falando lá no curso.
Você tem que fazer uma arguição, né? No podcast semana passada, o que que aconteceu? É,
prova oral.
Valeu, Dênia. E eu quero concordar também, cara, contigo em relação aos Sons of Anarchy. Coincidentemente, eu só fui ver essa série depois que acabou Breaking Bad. Eu fiquei naquela... Cara, e agora? O que que eu vou ver? E aí eu já tinha ouvido falar muito bem dessa série e realmente, cara, ela me prendeu.
Pô, bacana, porque a gente normalmente fica meio órfão, né? Quando a gente fica envolvido com uma série muito tempo e tal, termina, a gente fica meio, ah, o que eu vou fazer agora? E nenhum...
Eu não senti essa falta na primeira vez que eu vi, né? Eu revi ela recentemente e foi depois de rever que eu lembrei, cara, o quanto eu tinha saudade de Breaking Bad, que eu falei, agora eu vou tentar essa Sons of Anarchy. E, cara, realmente é uma série incrível, altamente recomendado.
É sobre o que, Sons of Anarchy?
É sobre um grupo de motociclistas, cara. É sobre um motoclube que é envolvido em venda de armas, tráfico de drogas. Nossa. Só que eles, ao mesmo tempo que eles são os vilões, eles também são os mocinhos. Eles têm todo um código de ética de como é que eles lidam com aquilo. Eles protegem os inocentes. Eles entram em briga de gangue com outras facções criminosas. Aquele lado cinzento, né? Do certo e do errado. É bem bacana.
É Honor Among Thieves, né? A honra entre os ladrões.
Exatamente.
Pô, bacana, interessante. Fica aí também a dica pro pessoal que tá órfão de Breaking Bad, quem sabe. Essa pode ser um substituto.
Né? É verdade. E coincidentemente, o segundo e-mail é do Marcos Leandro. E ele fala o seguinte: fala, galera dos podcastinadores, aqui é o Marcão do Rota 66 Cast, ouvinte assíduo de vocês.
Olha aí, que bacana.
Que legal, cara. E o Rota 66 Cast é um podcast muito legal pra você que gosta justamente de motociclismo, cara.
Ah,
é,
lógico, caraca, cara. Tudo a ver com o Sons of Anarchy.
Tudo a ver, né, cara? Olha que engraçado. Quem fez a referência foi o outro, mas acabou. Os e-mails acabaram se misturando.
Mas como é que é isso? Tipo, é uma hora de barulho de moto, não?
Não, cara. São os caras que entendem, não só entendem do mundo do motociclismo, mas também entendem de mecânica, sabe? Cara, os caras dão uma visão bem embasada de qualquer coisa que eles falam.
Tipo, por fora e por dentro.
É, exatamente. Por exemplo, vamos falar como é que... melhores maneiras de dar a chuva, ou andando em comboio, ou como é que é a visão das mulheres no motociclismo. Cara, tem muito programa bacana. Vale a pena aí dar uma olhada.
Oh, legal.
Se você gosta de motociclismo, pro lado da moto shopper. O amante do motociclismo ligado nas motos japonesas de velocidade, eu diria que é uma outra vibe. Não é exatamente o foco aí.
Mas interessante que tem podcasts tão específicos,
né? Específico, né? É vantagem.
Se você for procurando, você encontra alguma coisa bem no que você gosta. Maneiro.
Exatamente. Seguindo o e-mail dele, ele fala: assisti ao Breaking Bad durante as minhas férias e cheguei a passar o dia inteiro na série. É aquele cara que faz o binge watch, né? Eu acho Fly, o episódio da mosca, muito bom. Pô, sério, Marcão?
Eu não gosto muito desse episódio, não, cara.
Esse foi o mais lentinho. Mas ele justifica, ele fala o seguinte: é uma das últimas vezes que a gente vê o Walter White e não o Heisenberg na série.
É uma espécie de uma despedida, né?
Ali a gente começa a ver a paranoia dele surgindo, realmente faz todo sentido. Já o Hank, pra mim, era um policial mediano, talvez um bosta. Se eu não me engano, Caruso, foi você que falou também que não curtia muito o Hank, né?
É, o Hank é um cara que você meio que adora odiar ele, né? O que eu achava interessante do Breaking Bad é que ele conseguia, ao mesmo tempo, mostrar uma coisa que assemelhava um pouco a série de ação na hora que o Hank ia fazer as batidas dele e tal lá, mas ao mesmo tempo era muito realista. Por quê? Tem muito policial que tem pavor de sacar arma, por exemplo, de disparar a arma, sabe? Tem que lidar com estresse pós-traumático e tal. E eu acho que, se você levar essa consideração do universo realista, o Hank é um bom policial. Ele sobrevive durante muito tempo, né?
Ele não só um bom policial, mas ele era o que mais prendia na delegacia inteira. Ou seja, ele sabia que ele era competente. E o fato dele nunca ter desistido, mesmo quando os superiores mandaram ele parar, já mostra que o cara era um cara determinado.
É, um cara obstinado.
Ou seja, ele tinha um caráter muito bom. Ele só era meio...
arrogante.
Meio babacão.
Meio
arrogante. Mas ele era, na minha visão, o grande herói ali daquela história.
O grande herói já não digo.
E ele finaliza dizendo que os personagens cresceram muito durante as temporadas e ele chegou até a ter raiva de verdade da Skyler. Toda vez que passava ela, ele tinha nervoso.
Eu tive esse momento também, né? Realmente a gente vai mudando um pouco de opinião em relação aos personagens. Isso acho que faz da série bem tridimensional e bem viva nesse sentido. Uma série que faz um pouco isso é Game of Thrones, né? Os personagens, você vai mudando de opinião em relação a alguns deles, né?
Exatamente.
É interessante. Só que Breaking Bad fazia isso mais exclusivamente, porque eram menos personagens... então você convivia mais com eles e você tava mais dentro da cabeça deles. Game of Thrones é aquela porraralhada de personagem, e cada hora parece um maluco, aí dá 5 minutos o cara morre e tal, enfim. Eu queria um dia conseguir ficar em dia pra fazer um episódio com vocês sobre Game of Thrones. Poder desopilar isso que eu sofro sozinho.
Então é isso, gente. A gente queria agradecer aos nossos padrinhos que ajudam a gente a manter esse projeto, contribuindo lá no nosso padrim.com.br/podcastinadores e especialmente aos nossos iodas, que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Leandro Tiefenbacher e Éder Fábio Ribeiro.
Muito obrigado, queridos Iodas. Ou eu deveria dizer obrigado muito, Iodas, queridos. E um agradecimento especialíssimo ao nosso padrinho Mestre dos Magos, que é o Alexandre Mendes.
É isso aí.
Olha, Mestre dos Magos, muito, muito, muito obrigado. Pô, se depender de você, a gente vai continuar na Caverna do Dragão pra sempre, viu? Valeu mesmo.
Valeu, pessoal.
Lembrando que você também pode ser um dos nossos padrinhos e não importa com quanto você possa ou queira colaborar, pra gente qualquer ajuda é bem-vinda. Até 50 centavos tá valendo.
Não, ajuda... 50 centavos não pode, porque o mínimo é um real. Mas tá. Aí você doa duas vezes 50 centavos que
exatamente,
tá
valendo. Vai ficar valendo duas vezes.
E é justamente com essa contribuição que a gente consegue melhorar o nosso áudio, a nossa estrutura, e a gente consegue criar coisas novas, como o novo site do Podcrastinadores, no podcrastinadores.com.br, onde você vê todos os nossos episódios de uma maneira muito mais legal.
É isso aí. Não, e também, sendo bem sincero, se você me permite, Gê, manter o podcast vivo também, porque isso tem um custo, as pessoas não sabem disso, né? Mas sem tem um dúvida, custo. E se a gente fosse ficar bancando esse custo pra sempre, talvez uma hora a gente não conseguisse, né? Falasse, pô, foi mal, não dá. E graças a vocês a gente consegue ficar mais tempo. Então, quanto mais gente colaborar, mais tempo a gente vai conseguir ficar no ar. E eu espero que vocês estejam gostando do nosso site novo, tá lindo. Tá com cheirinho de novo.
Ainda,
dá até
ainda pra... tá com plástico, né?
É. E outra coisa que você pode fazer pela gente, se você gosta do nosso trabalho, é... Explica aí, GG, que eu não sei qual é o termo certo lá, das estrelinhas.
Você vai lá no iTunes, se você tem conta na Apple, e avalia a gente por lá. É só você procurar por Podcrastinadores, lá na busca, aparece o nosso, e você coloca em review. Aí você dá uma estrela pra gente, de preferência 10 5 estrelas,
sim,
e faz uma avaliação. Quanto mais avaliações e quanto melhor a gente ficar ranqueado, mais o iTunes vai entender que o Podcrastinadores é um podcast significativo, e vai começar a oferecer ele para novos assinantes.
Então, pelo amor de Deus, se você não pode colaborar nem com seus 50 centavos, dá as nossas 5 estrelas, pega o celular da sua namorada, dá 5 estrelas no celular dela também, ela não vai ficar incomodada. Então, e ajuda a gente a, né, ficar mais conhecido. E é claro que o boca a boca também é essencial. O boca a boca ou, sei lá, o byte a byte. Avisando para os seus seguidores no Twitter, no Instagram, no Facebook e os amigos do trabalho e tudo, para a gente ficar mais conhecido e trocar ideia com mais gente.
É isso aí, gente. E um último agradecimento para o Kilian, do Podcast Guia, que ajudou a gente com a pré-edição desse programa, patrocinado pelos nossos padrinhos.
É isso aí. Muito obrigado, Kilian. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes.
Então é isso. Conheço agora as séries que a gente adora, mas que quase ninguém assiste. Em 2014, a gente fez um episódio sobre filmes recomendados. Na prática, filmes que a gente gostava bastante, mas que não caiu, sei lá, digamos, no mainstream. Embora merecessem. Agora a gente vai fazer um exercício semelhante. Vamos citar aqui séries que a gente adora, mas que ninguém assiste, o que frustra consideravelmente na hora da gente querer conversar sobre elas. Então vamos a elas. Diz aí pra gente, Caruso, que série só você vê?
Olha, eu não sei se só eu vejo, mas cara...
Que série de erros da minha vida.
É uma série que eu tenho assistido, tenho gostado muito. E quando eu comento com as pessoas não... Pô, talvez vi um pouco passando... Mas ela me surpreendeu bastante. É Inside Amy Schumer. A Amy Schumer é uma comediante de stand-up, quem não conhece. É lourinha, um pouco na linha mais chubby, assim, né? E ela faz um programa que, assim, só a descrição do programa, não, acho que não seria o suficiente pra você dizer, tipo, caralho, porra, que série do caralho tem que assistir. O programa é uma série meio de variedades. Ela tem stand-up, tem entrevista com pessoas na rua, né? Tipo, o povo fala. Tem uma entrevista com uma... Tipo, um tete-a-tete, assim, com uma figura... Ou uma pessoa famosa, ou alguém que esteja de alguma forma relacionado ao tema que ela tá tratando naquele episódio. Tipo,
uma mulher que faz sexophone, sabe?
Telesexo.
Qual é o nome dessa porra? Faz... Isso! Isso, obrigado. É sempre bom ter um usuário no grupo pra explicar. Ou, sei lá, um bombeiro e tal, né? E esquetes de humor, né? O que eu achei bem bacana, que eu achei diferencial na série, os esquetes são todos muito bons, o tipo de piada que ela tá fazendo é muito diferente, muito original, e ela aborda muito a questão do papel da mulher em Hollywood, na sociedade, de um modo geral, mas com um humor muito questionador, sabe? Um humor que ao mesmo tempo não fica panfletário num sentido meio de, ah, que saco, a pessoa tá tentando passar uma ideologia goela abaixo da gente, fica engraçado pra caralho, mas ao mesmo tempo que você tá rindo, você reflete. Por exemplo, tem um sketch que eu achei muito sensacional, que ela faz uma versão do Hooters. Todo mundo conhece o Hooters, né? Aquela uhum. rede de lanchonete americana que as mulheres...
O hambúrguer é muito bom.
E que as mulheres todas têm peitão. E deu várias polêmicas lá fora, né? De mulher que era demitida porque não preenchia os pré-requisitos, se é que você me entende.
Tem... É, que pré-requisito é você não conseguir beijar os peitos.
Preenche esses dois requisitos aqui, ó. Tamanho, entendeu? Enfim, e aí ela fez, por exemplo, esse é só um exemplo, né? É um sketch que ela cria o Hooters feminino, chama o Nutters, que é um bar onde vão as mulheres e os caras ficam com os shortinhos curtinhos, com metade da bola pra fora, assim, e servindo pessoas. E aí, cara, ela pega...
Tem um lugar aqui parecido.
Ela pega todos os clichês do Hooters e quando ela coloca nesse Nutters, fica muito evidente como é bizarro o Hooters, sabe? Tipo, as mulheres falando, o cara falando coisas tipo, olha, eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer pra vocês, isso aqui tá, eu vou dar uma porção extra de batata frita e tal. Eu falo assim, nossa, caraca, como esse garçom é legal, acho que ele gostou da gente. E aí um cara que ela levou lá porque o cara terminou o namoro, falando, pô, você não tá vendo que é óbvio que ele tá fazendo isso só pra conseguir mais gorjeta e tal? E, tal? E assim, é muito, muito engraçado, é muito engraçado. E é um humor bem ácido, assim, né? Tem umas coisas bizarras, sei lá, de gente vomitando, tem umas coisas, sabe, tem palavrão, tem umas paradas... É um pouquinho mais pesado, sabe? Não é um humor, assim, meio... família tradicional, não.
Mas, ou seja, é porque eu não sei se eu entendi o formato. Então, é como se fosse um programa de entrevista que ela vai intercalando com esquetes cômicas,
não,
é isso?
Não. É um programa de variedade. Ele tá classificado como programa de variedade. Eu classificaria como um programa de esquetes, porque eu acho que o principal são esses esquetes, entendeu? Mas ela intercala os esquetes com stand-up, com entrevista, com o povo fala, e sempre discutindo umas coisas assim. E o stand-up dela, nesse... Eu já tinha visto um solo de stand-up dela que eu não achei muito legal, achei ok. Mas o stand-up dela, cara, nesse material, tá assim, primoroso, só piada fodona. E também dentro desse universo, então acho que assim, é bem legal, cara. Eu acho que é o tipo da série bacana de ver com a namorada, com a patroa e tal, sabe? Que eu acho que ela vai rir pra caralho e você vai refletir sobre coisas que talvez você devesse repensar sobre a forma como você
vê o mundo,
encara a vida e como a vida é muito mais fácil pros homens do que pras mulheres.
Maneiro, bacana. Você sabe qual é o estúdio?
É Comedy Central. Quer dizer, passa na Comedy Central, não sei quem, qual é o estúdio que produz, mas eu acho que é a própria Comedy Central que produz.
Aqui no Brasil também acho que chegou no passado, né? Acho que tem...
E passa aqui.
Passa na TV. Eu cheguei a ver uma parte de um episódio na TV.
É.
Assim, mas eu achei muito de mulherzinha, assim, sabe?
Achei muito feminista, sabe, por baixo todo.
Muito bom.
Não, mas cara, eu falei isso também. Eu quero já até rever minha fala aí de... Que eu falei, pra ver com a patroa e tal, tal, mas cara, eu também acho que não, acho que vale também pra ver os camaradas solteiros verem e tal. Acho
não,
que
é engraçado, sim, bem, cara, é legal.
Tem 5 temporadas, eu assisti só a primeira e a segunda, que eu comprei um box de DVD no Target por, sei lá, $20, tá bem barato lá na promoção.
Mas vê se não vê a última temporada primeiro, hein, cara.
Porra, passei por isso no Breaking Bad, não quero passar por isso nunca mais. Mas nesse caso, como é sketch, acho que não ia ter muito spoiler. E a série, ela ganhou uma porrada de prêmio. Ela ganhou 3 Prime Times Emmys, outros 9 em outras premiações e tem mais 27 nomeações.
Caraca.
Então, assim, não sou eu que tô dizendo. E tem umas coisas, cara, genial. Tem um outro sketch também de como a mulher e o homem se comportam, tipo, depois de uma primeira noite. Tipo, um primeiro date, assim, eles transam.
transam. Aí o cara vai pra casa, a mulher vai pra casa. E aí ela fica mandando mensagem pro cara, e o cara jogando videogame, a tela divide. O cara passa o episódio todo jogando videogame, e ela começa, tipo, a pirar, tipo, ah, eu acho que ele gostou de mim, ah, eu acho isso aqui, e aí ele começa a planejar o casamento com o cara. Não sabe nem o sobrenome do cara. E aí escolhe um lugar pra casar, começa... Cara, tem vários episódios que você fica pensando, putz, isso eu tenho que mostrar pra fulano, tenho que mostrar pra você. É bem bacana, cara.
Maneiro.
E umas participações bem maneiras, assim. Tem o Paul Giamatti num episódio fazendo Deus, sabe? Tem uns comediantes do Comedy Cellar, uma galera bem roots, assim, de comediante de stand-up também, fazendo umas participações bem bacanas.
Teve um episódio da terceira temporada, que a gente acho que citou no podcast aqui, não lembro qual foi, que é o Last Fuckable Day com a Tina
Putz,
Fey, a
esse Julia é genial, Drake, cara.
Ah, é uma sketch dessa série?
É. Eu ia perguntar se era daqui, porque eu vi aqui no IMDB, tá como um dos episódios mais bem ranqueados.
Esse é um episódio com a Tina Fey, a Julia Louis-Dreyfus e acho que mais alguém.
A Patricia Arquette.
Patricia Arquette, comemorando o último dia trepável da Julia Louis-Dreyfus. Que tem, tipo, como se fosse quase uma maçonaria, assim, Hollywood, que elas têm uma regra não falada de que uma atriz chega numa idade em que Hollywood não vê ela mais como uma pessoa...
Um sex symbol.
Fuckable. É, um sex symbol. Mas não é nem exatamente sex symbol, é fuckable, né? Tipo, uma pessoa comível, né? E aí ela passa a fazer, tipo, personagens como tia, a mãe, a avó, tal. Cara, é muito engraçado, cara. E as atrizes são ótimas. E aí a Amy Schumer falando, pô, mas você tá triste? Ela fala, não! É ótimo! Pô, as pessoas param de me encher o saco, não tenho mais que fingir que eu quero dar pra fulano, não sei o que. Cara, é bem engraçado. E eles fazem meio que um funeral viking, assim, de botar no barco com umas velas
e levar. Cara, fiquei bem curioso.
E é aquela série que te deixa cheio de ideia, sabe? Tipo, que dá uma arejada no cérebro, te deixa pensando várias paradas e tal. E incita conversa, te deixa querendo falar sobre essas coisas e tal. Pô, eu acho muito bacana.
Eu vou falar, na verdade, ela é curtinha, pequena, sabe? Não tem muita... Foi, cara, nem falei. Tô rindo.
Fala logo o nome dessa série para as pessoas pelo menos entenderem o motivo da piada. É que até agora.
O nome da série é Life's Too Short.
Aê!
Aê!
É uma série que aqui no Brasil a gente pode ver através da Netflix, mas foi produzida pela BBC. E ela, na verdade, é uma série inglesa, né? Que foi escrita pelo Rick Gervais, que é conhecido pela criação do The Office, né? O inglês, o original. E o Stephen Merchant, que é coautor, né, da série. E Life's Too Short, porque tudo surgiu da ideia do Warwick Davis, mais conhecido como Wicket no Star Wars, O Retorno de Jedi.
E o Willow, né?
Não, ele é conhecido como Willow, pô.
É, o Wicket ninguém sabe quem é ele,
que hoje em dia ele tá mais no Harry Potter, né?
E também o Duende Assassino, hein, galera?
É o professor lá do Harry Potter.
É verdade.
É, mas, pô, o único que o nego lembra a cara mesmo é o Willow, né? Não tem como ser.
Ah, eu lembro da cara do Wicket, pô. Eu lembro da cara do Wicket.
Então, a série, na verdade, é uma piada em cima da vida do Warwick Davis, principalmente pelo fato dele ser anão.
Ah, o cara é anão. Falta essa informação.
Porra, o Wicket
é o Wicket, é o Willow.
Caralho, brother. Tu achou que o cara que interpretava o Willow era tipo o Michael Jordan?
Era o maluco no cortado
meio. O cara tem que ser tipo ator pra caralho, né? Pra interpretar.
É tipo o Didi, ficava de joelho.
Né? É, imagina.
Ia pra frente.
Ah, é.
Ficava virando pro ator de 2 metros e falando: opa, tem como você fazer uma interpretação um pouco menor?
Em vez de fast, é more intense, é shorter, é more intense.
Assim, essa é mole de ver essa série, porque ela, na verdade, só teve uma temporada com 7 episódios.
É uma série curta, então.
Então, assim, porra.
Gente.
E tem um episódio especial, que é o 8º episódio, que na verdade não tem relação, ele foi filmado 2 anos depois. Meio que tem um pouco de bastidores e uma zoeira e tal. E,
mas peraí, esse episódio tem no Netflix também? Esse episódio extra? Eu vi a série toda e não vi esse aí.
Tem um especial que é tipo uns bastidores e tem um especial que é acho que, se não me engano, ele é um pouco maior do que os outros, né?
Caraca!
É com o Val Kilmer e tal. Que ele, nossa! O Val Kilmer quer fazer uma sequência de Willow.
Pois é, assim. Val Kilmer e Warwick Davis é Willow.
Porra, eu não vi esse.
esse, cara? Esse é tá esse no Netflix, aí? Eu não vi, cara.
Mas que tal antes da gente falar do episódio especial, vamos falar dos episódios normais? Como é que é a série? É sobre o quê? Além de ser sobre o anão.
Mas a série é isso, é que ele falou acompanhando a vida do Warwick Davis.
Então, o Warwick Davis...
É como se fosse meio um reality, assim.
É, tipo um reality show, é tipo esquema The Office, câmera seguindo ele, né? Entendi. E ele tem uma firma que é Anões para Aluguel.
É como se fosse...
Meu Deus.
É como se fosse uma agência, né? Uma agência de atores.
Uma agência de atores, só que só anões. Assim, lógico que tem toda aquela piada um pouco até de humor negro algumas vezes, mas na maioria das vezes ele brincando, assim, com essa própria referência, né? E ele querendo atrás, ele se acha, tipo, super conhecido, super famoso no meio, sabe qual é? E a galera ignora que ele existe, assim, tipo, não sabe nem o que ele fez da vida, assim, é muito engraçado nas paradas.
É, tem muito daquele humor seco e sarcástico do Rick Gervais que tem no The Office, que tem em Extra. E não chega até aquela coisa deprê que tem no, naquela série dele última, Derek, que é uma, né, não, de você não, cortar não. Os
gente,
pulos.
Essa aí é muito deprê. Meu
é
Deus.
Muito deprê. É, Life's Too Short ainda é uma série divertida, engraçada, mas tem muito isso que o Tiberi falou, do constrangimento, do cara se achando famoso e as pessoas não reconhecendo ele e tal. E é bem um documentário, mas também fica claro que é fake, né? Que ele tá fingindo aquelas coisas, que ele não é.
Ah, sim, claro.
Ele não é o babaca que ele finge que ele é.
Ele é bem, bem babaca, assim, ele mente. Ele tem uma namorada que também é uma anã e, assim, ele gosta
dela. E ele vem de um divórcio e aí ele quer impressionar a ex-mulher dele que tá tendo um caso com o advogado que tá tratando do divórcio deles. Aí ele faz essas coisas, às vezes, de fingir que tá namorando uma atriz pra impressionar a ex-mulher. Aí chega a anã e tal. Então tem uns constrangimentozinhos, assim. E, cara, tem um episódio quase sensacional que é com a participação do Liam Neeson.
Caruso, fala da sua série aí, como é que ela é?
Gente, que golpe baixo.
Ele fica magoado. Vai lá.
Cara, sabe o que acontece? De todas as séries que vocês vão falar, essa é a única que eu assisti, cara. Então...
Nem a que você falou, você assistiu.
Eu assisti só duas temporadas, cara. O Elvio veio cheio de informação da terceira, da quarta, e eu ficando, deve ser.
Não, realmente, eu tô zoando, mas é porque, assim, a série, eu acho que até porque, como é curta e são participações pequenas, você tem episódio com o Liam Neeson, tem com o Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Steve Carell.
Eles estão sempre se zoando, né? Sempre interpretando eles mesmos se zoando. Esse do Liam Neeson, ele chega aqui dizendo, com aquele jeito Liam Neeson, que é todo grave e tal, falando... Eu quero fazer comédia. Eu falo, mas... Tá. Eu sou bom de comédia. Você quer ver?
Isso pro Rick Gervais e pro Steven Merchant.
Ah, o Rick Gervais também faz parte da série?
Também aparece.
Que bom.
Ele é como se fosse produtor de uma empresa que, na verdade, ele faz ele mesmo. Todos eles fazem eles mesmos, assim. É tipo um documentário.
Mas conta que do Liam Neeson.
Não, então, aí ele propõe um jogo de improvisação com o Rick Gervais. O Rick Gervais não querendo fazer... Pra o Liam Neeson provar que ele é engraçado, só que o jogo ele fica só falando coisa deprê o tempo todo. Ele fica, tipo, falando. O tempo todo tentando encaixar um caco de que ele tem AIDS, sabe?
Tipo assim, você tá bem? O que foi? Aí, tipo, é pra rolar uma comédia ali. Eu peguei AIDS.
Aí eles falam, pô, cara, eu acho que AIDS assim, não é um tema bom, né? Vamos tentar trocar.
Aí assim, mas tá bom, vamos continuar. Cara, e como é que você pegou AIDS, ele? De uma puta africana. Tipo assim, tipo, acabou, sacou? Aí tá bom, vamos ver um papel pra você e tal, vai embora, tchau.
Mas me diz uma coisa, essa coisa de ter o protagonista meio rabugento, ser uma série de comédia e ser uma coisa meio tentar fingir que é a vida dele mesmo, me lembrou um pouco o Curb Your Enthusiasm. Você acha que tem um pouco a ver aí com o que o Larry David faz?
Eu não vi Curb Your Enthusiasm, mas eu acho que sim.
Como é que alguém pode gostar de Seinfeld e não ver Curb Your Enthusiasm?
Pô, você precisa conhecer isso, Caruso.
Cara, porque na verdade eu não curto o humor de constrangimento, sabe? Eu fico mal, eu não consigo rir. Eu vi o primeiro episódio de Curb Your Enthusiasm e fiquei mal a vera, cara. Aquele episódio lá que ele vai explicar que a calça dele, na verdade, dobrou, ele não tava tendo uma ereção e tal. Foi esse episódio que eu vi. Cara, aquilo, na moral, aquilo me deixou mal pra caralho. Não conseguia rir daquilo. Ficava meio tipo, puta, que situação de merda.
Fernando, tinha uma série que você fazia no Multishow, que era com o Léo Gigante, também sobre a vida dele. Acho que é até bem parecida, porque quando você é anão, né? As pessoas...
O Gigante Léo, comediante.
Gigante Léo, exatamente. Sim. Ele tá até com uns amigos meus em cartaz. É que ele falava que ele ia pro Comida Quilo, aí uma moça ia ajudar ele e falou: ah, você quer carninha? Você quer carninha? Quer? Tipo, tratar o anão.
Que vazio.
Ele fala disso no stand-up dele,
ele,
né?
Ele fala, né? O vida de anão não é fácil, né?
Foi mal, eu não consigo parar de pensar na cena. Que merda, a mulher tratava o cara como criança, cara.
Pô, eu acho que era criança,
pô. O Gigante Léo fez o prêmio de Mamute Show, a primeira temporada lá que a gente fez com a bancada de jurados, e ele ganhou. E uma das paradas que eu falei, eu fui lá insistente no voto pra ele ganhar, né? Lá falando exatamente, falando, cara, olha que bacana. A BBC tem uma série, porque o Life to Short já passava lá, né, nessa época.
2011.
É, Life to Short é de 2011.
É, pois é, então. Foi, acho que, próximo de quando o Gigante Léo ganhou. O Gigante Léo ganhou devia ser 2011 ou 2012. Falei, pô, a BBC tem uma série com um anão protagonista falando isso. Pô, e o prêmio do Bobo Show na primeira temporada era ganhar um episódio piloto. Eu falei, cara, a gente vai poder ter uma parada semelhante no Brasil. Vai ser, tipo, muito groundbreaking e tal. E o Multishow que se foda pra produzir isso aí.
Não, eu vi também, gostei muito. Talvez eu também goste desse Life to Short também. Vou procurar pra ver no Netflix.
Poxa, tem grande
é assim,
chance.
É um tipo de humor britânico, né? Não tem aquela risada, não tem claque, né? É aquela história. É, graças a Deus, né? Johnny Depp também é... Pô, a Helena Bonham Carter é muito engraçada, que ele tá fazendo um filme de época com ela... E aí ela não quer olhar a cara dele porque eles botam ele num papel de criança. E ela fica olhando pra ele. Eu não consigo olhar pra cara dele. Bota um... Aí ele bota ele dentro de um balde. Aí ele, na verdade, passa a ser o balde, sacou? E depois bota a criança no computador.
Vacilo.
Cara, é uma parada muito...
É bem assim, engraçado, cara. Mas muito... é esse humor seco assim, que eles chamam, né, de dry humor dos britânicos lá. É um achadinho.
E é curto, assim. Não cansa, cara. Cada episódio é tu vê rapidinho e tal. São
é a série, né? De 20 minutos, né? 20, 30 minutos.
No Netflix também tem um especial que é contando um pouco sobre... assim, os bastidores da série, né? Então tu vê que ele tá se divertindo fazendo a parada.
Isso tá na mesma aba lá ou é uma coisa...
Não, é separado. É Life to Short Special.
Putz, por isso que eu não vi, cara. Vou catar, caraca. Pô, ainda bem que eu estou ouvindo o Podcrastinadores.
Gente, também tô passando por isso porque eu tô achando que eu tô ouvindo o programa. Primeira vez que eu participo, eu... Caraca, eu tenho que falar alguma coisa, algum momento. Normalmente eu durmo ouvindo o podcast, aí eu fico muito...
Obrigado, cara.
Não, é sério.
Cara, mas olha, pra você não ficar culpado, quando o Elvis começa a contar a história dele de Petrópolis, a gente dorme também.
Não, enfim.
É que na edição fica aparecendo quem tava ouvindo, assim, mas na hora tem que acordar todo mundo.
Não, aí, não, quando o João fica muito quieto é porque ele dormiu, ele esqueceu que ele não tava ouvindo, ele tava participando.
É, mais ou menos isso. Na verdade, porque eu durmo ouvindo podcast, eu fico puto com os podcasts que eu fico ouvindo, porque eu fico sonhando com eles. Fico, ó, eu tô falando, eles não me deixam falar, sacou? Eu fico meio puto por causa disso.
Não, tipo assim, você dorme ouvindo a gente e você sonha com a gente?
Isso, não vocês só, né?
Ah, bem mais tranquilo, você sonha com muito mais homem.
É o suruba, né? Mais gente.
Tibério, deixa quieto, Tibério. Deixa, olha só, bacana, amigo.
Eu tava ouvindo um podcast assim de alemão, pra aprender alemão, dormi ouvindo aquele negócio, é uma lavagem cerebral, cara. Acho
caraca,
que é assim que faziam.
O cara acordou querendo invadir a Polônia no dia seguinte. Né?
É, isso. Horseman, que é uma série que tá no Netflix.
Excelente, por sinal.
É, não, com certeza. Ela tá com 3 temporadas e você assiste bem rápido. E também tem um especial de Natal, que toda a série sitcom dos anos 90 tinha aquele episódio muito especial, diga não às drogas. não fica andando com aquele cara de sobretudo, chapéu e óculos escuros, essas coisas assim. Ela se passa em Hollywood. Ela conta a história de um cavalo antropomorfizado. Ah, consegui. Que é a estrela de um sitcom dos anos 90. Só que agora ele tá em 2014, né? Que é a primeira temporada. E ele só é lembrado por causa disso. Então, ele tenta sempre se reencontrar. Eu, quando terminei, assim... Fiquei com uma depressão, mais ou menos assim, quando o Caruso, ele assistiu Curb Your Enthusiasm. Porque realmente...
Ela é meio ácida.
Ela é bastante ácida. E você fica com muita raiva do protagonista, assim. Você gosta dele, mas você sente muita raiva por causa das decisões idiotas que ele toma.
E o protagonista,
né?
Quem faz é o...
É o Will Arnett,
né? Que é muito bom, né, cara?
que tem tudo a ver, cara, com uhum. a voz que ele imprime ali pro protagonista, cara, é muito
tá
legal.
Tá ligado que ele também faz o Batman, né, do Lego?
Isso mesmo. É verdade.
O que eu achei bacana no BoJack Horseman, eu vou te falar que eu não curto muito o desenho, cara. Eu sei que tem um monte de animação bacana, já tentei ver algumas.
A gente
mas
não pode
se
obrigar a estar certo, não tem problema.
João, é que você tem que entender que o GG não tem aquela luz de esperança no coração.
Gente,
ele não curte desenho, ele não curte Natal.
Você vê que eu tento.
Eu tenho uma raiva no coração de quem não gosta de desenho, porque meu pai, tomara que ele não me escute, é o seguinte: não, meu filho não vai ver Rei Leão, não. Toma aí, Fellini, pra você.
É pra não gostar de Fellini, cara.
Exatamente, meu pai me torturava com... Gente, você vai ver esse filme aqui, é muito bom. Ele me deu Cão Andaluz pra ver.
Caralho, bicho.
O Luiz Bunhão.
Com quantos anos, cara?
Ah, eu tinha 8, 9.
Puta que o pariu, mano.
Olha só, cara.
Que trauma, bicho.
Detalhe pra quem não viu, esse é aquele filme famoso que corta o olho do personagem.
Puta que o pariu, cara.
Enfim, meu pai, ele é um ótimo pai, mas assim, ele deixa a desejar no quesito...
Indicar séries.
Mas em minha defesa, cara, eu pelo menos tento ver coisas que estão fora da minha zona de conforto. Principalmente todo mundo falando, não, mas aquela animação é bacana, sei lá, aquele desenho tá fazendo muito sucesso, eu vejo. Esse especificamente, eu não tinha ouvido ninguém falar, minto. Uhum. Tinha ouvido um casal de amigos falar e elogiar bastante. E eu falei, beleza, eu vou ver o piloto. E eu achei tão diferente, cara, porque uhum. o desenho ele parece meio Simpsons em relação à simplicidade, mas a animação...
Então você diz que o desenho ele é meio Simpsons.
Eu entendi isso também.
Mas... E o cara vive numa mansão e ele uhum. fica puto porque ele sai pra rua e as pessoas... E nem todo mundo reconhece mais o cara, porque pô, o cara era famoso por causa de uma sitcom nos anos 80 e hoje em dia nego caga pra ele, sabe? E ele de novo também, né, se acha o fodão e tudo mais, mas não é. É um loser. Ele tem ainda muito dinheiro, mas ele já tá no final, tipo assim, já tá quase falindo, precisa conseguir dinheiro de alguma forma. E aí o dia a dia dele é extremamente fútil. Ele fica tentando arrumar um jeito de ser produtivo, cara. Eu achei
exatamente.
O roteiro bem adulto.
É bem adulto porque ele sempre fica se perguntando, porque todo mundo pergunta pra ele, poxa, você já fez aquela série que fez sucesso nos anos 80, 90 e agora? Aí ele fica se perguntando, por que que tem que ter um e agora e um e depois, né? Porque eu não posso fazer o que eu quiser sem ninguém botar pressão em mim, às vezes também. E ao mesmo tempo ele fica tentando fazer os projetos que ele sempre quis fazer, mas eles acabam sendo executados não da maneira que ele queria. Então a gente fica sempre no aguardo. Ó, na próxima temporada ele vai se dar bem, só que ele sempre acaba se ferrando. O que é mais interessante é que o show ele foi criado pela cartunista Lisa Hanawalt. Não sei se estou falando o nome dela certo. Ela desenhava muito, muito humano, antropomorfizado como animal, o que me leva a crer que ela tem outros hábitos doentios. Tomara que ela não me ouça. Mas assim... O que é interessante também é que muita gente nessa cidade, nessa Hollywood fictícia, é que, por exemplo, as pessoas comem carne, mas peraí, quem está servindo é uma vaca, sacou? Tem essas piadinhas, assim, bem rápidas, bem clique, assim, que é a...
Isso vale até a pena falar, uhum. porque a gente falou só do cavalo, mas o mundo é antropomórfico,
sim,
né? Então,
sim, exatamente.
Você vê todo tipo de bicho como se fosse um adulto. Então, tem um humano, tem um cavalo, tem uma zebra e tem um outro humano. E todo mundo convivendo normalmente. Não é estranho isso na série.
Não, exatamente, não é estranho. Aí você fica perguntando, como é que eles comem carne? Como é que eles comem galinha? Porque aparece lá, né? Tem uma cena que é muito engraçada, que a vaca serve um bife pro cara. Toma seu bife. Aí o cara olha pra ela e fala, pô, desculpa. Tem também um episódio que eles vão pra uma fazenda de galinhas, né? Que, cara, é um campo de concentração, gente. É muito forte. Tipo...
Olha!
É, exatamente. As galinhas, elas são especiais, digamos assim. Elas não têm a consciência... Vocês estão rindo.
É o jeito que você falou especiais, eu acho.
É que você falou um especiais meio sui generis.
Não,
É que nem quando o Caruso fala do Holiday Special, que ele é que na verdade é um Holiday Special.
Não foi isso que eu quis dizer. Ou talvez seja, não sei como é que anda minha mente nesse momento. Mas essa série, ela traz assuntos assim que ficam muito fora de série, ou então eles ficam muito en passant. Por exemplo, a sexualidade, que é tratada numa temporada que eu não vou falar que é com um personagem que se revela assexual, ou seja, ele não sente atração sexual por outra pessoa. E eu achei a maneira como eles trataram esse assunto muito adulto, apesar de ser uma série de um cavalo falante, né?
Mas... tem espaço também pra tratar de assuntos sérios, ou isso é só usado como pretexto pra piada?
Tem muita coisa séria, porque o BoJack Horseman, ele entra num ciclo de autodestruição, cada temporada que passa, ele tentando fazer alguma coisa e não conseguindo, ou então conseguindo isso, liderando ele por uma falha maior, isso acaba, pra mim, eu terminei a primeira temporada, é interessante, a segunda eu já terminei, putz, a terceira eu quase peguei o gilete, quase botei minha cabeça no forno.
Mas então ela é uma comédia, mas ela também faz a curva dramática nos episódios.
Sim, porque você acaba rindo da desgraça dele, né?
Do exatamente, fato dele... o drama tá muito na vida do cara, porque quando a gente vê Simpsons, por exemplo, o dia a dia do Bart, do Homer, é surreal demais. Esse cara é um cara que vive como a gente, quer dizer, se a gente tivesse muito dinheiro, né? Mas ele tá tentando escrever um livro, ele bebe pra caramba, ele transa com puta e se arrepende no dia seguinte, ele sente atraído pela publisher do cara, é um mundo de festa fútil, veio um monte de gente na casa dele, só tá interessado em comer, em beber e ir embora, e o fato de ter gente ali, ele se sente querido. Então, ou seja, isso é dramático demais, a gente não tá acostumado a ver isso num desenho animado.
E o... acho que alguém citou Breaking Bad mais cedo, tem o Aaron Paul também fazendo a voz do...
Que maneiro.
Do cachorro, né?
Não. Cachorro é o Mr. Peanut Butter. Ele tá fazendo a voz do Todd Chaves, que é o melhor amigo do BoJack.
O cara que fica no sofá.
Exatamente. E tipo, você ouve a voz, você sabe que você fica esperando bitch no final, sacou? Mas o Aaron Paul, ele tá muito bom nessa série também. Todo mundo tá muito bom. As vozes, tem a MC Darius fazendo...
a MC Darius é ótima, velho. Ela tá em Unbreakable Kimmy também, eu acho, na segunda temporada.
O elenco todo, tem até Paul McCartney, gente, fazendo uma participação especial. Uau. Eles foram até a casa dele lá em Los Angeles com equipamento de som e o caramba pra gravar a participação. Ficou bem bacana. Eu não vou estragar a surpresa. Mas é no final de um episódio, é bem, bem legal, bem interessante.
Cara, muitos amigos já me falaram dessa série aí, amigos que eu prezo bastante a opinião, eu fiquei bem curioso. Agora, pô, não tem como eu não assistir, cara.
Essa tem uma vantagem, não é aquela série, tipo assim, você fala, insiste um pouco que depois engrena. O primeiro episódio já mostra tudo que ela é. Então você vai saber, não tô dizendo que vai ser muito bom, mas você vai saber ali se você vai gostar ou não. Então é fácil, só precisa ver um.
Ah, os outros episódios você vê a galope.
Não. Tem que ver devagar. Pode ir tirando seu cavalinho da chuva.
Vamos aproveitar este momento de séries que outras pessoas não veem e que as pessoas estão erradas porque a série é boa, para corrigir um erro grave, porque nós somos um podcast de filmes e séries, não falamos da melhor série do ano passado, que foi Ash vs Evil Dead, que é uma série que não sei por que vocês não veem, vocês não adoram, porque é a melhor série sensacional e eu vou explicar.
Não vem não, não vem mais, porque todo mundo assistiu o primeiro e desistiu, né?
Cara, quem assistiu o primeiro e desistiu é alguém que não tem amor no coração, é o seu caso.
É porque o GG não gostou porque ele tá torcendo pelo Evil Dead, não pelo Ash.
Vamos lá. Quem gosta de Evil Dead? Bom, quem não gosta de Evil Dead não tem amor no coração, né?
Não existe amor em GG.
Então, o Sam Raimi, ele fez o Evil Dead 1, que é um filme sensacional, e é um filme que consegue estar em listas de melhores filmes de terror e melhores filmes trash.
É bom mesmo.
É um caso raro. Ele fez depois o Evil Dead 2 e o 3, que tem seus bons momentos, mas nem tanto, principalmente o terceiro.
Mas é bom pra quem nunca viu o Evil Dead, né? É bom explicar o que é, né?
Então vamos lá, uma sinopse rapidinha. A sinopse do filme original.
Que é Uma Noite Alucinante, né?
Isso.
Não é a morte do demônio,
não. Não, na verdade, Uma Noite Alucinante é o 2. O primeiro é a morte do demônio. Quando foi lançado o Evil Dead lá fora, o primeiro não tinha chegado no Brasil, só chegou em VHS. E ele foi lançado aqui como A Morte do Demônio. E aí, quando lançaram o segundo já no cinema, pra não lançar A Morte do Demônio 2, porque não passou um no cinema, eles lançaram como Uma Noite Alucinante. Então, na verdade, são dois nomes que não tem nada a ver, mas um é um, outro é dois. O terceiro é o Army of Darkness, que eu não me lembro qual foi o título aqui no Brasil.
Noite Alucinante 3.
Tá, mas e a sinopse?
Mas a sinopse é o seguinte, é um grupo de amigos que vai passar uma noite numa cabana, eles acham um livro, que é o Livro dos Mortos.
Necromancer, né?
Necronomicon.
É, Necronomicon.
E aí eles falam as palavras do Kanta, Trania, Ferata, Mesartra.
Ah, foi essa merda que você falou no início.
Isso. Aí eles despertam.
Essa merda. Você sabe qual é a referência disso aí?
Isso é Lovecraft, né?
Não, é O Dia que a Terra Parou. Ato Clato. E tem outra coisa, eu vou procurar aqui pra vocês.
É Clato Barada
Nisso. Mas o Elvis não tá de todo errado, não, porque a parte do Necronomicon em si é sim referência ao Lovecraft, né?
Necromonicon não parece uma convenção de necromancer?
Mas então, aí eles despertam alguma coisa maligna na floresta e aparecem coisas que perseguem. E o que é legal é que, como o Sam Raimi não tinha recursos pra filmar uma criatura, ele colocou a câmera subjetiva com travelings alucinados pela floresta. E o filme é muito divertido, o filme é engraçado, o filme dá medo, o filme tem sangue pra caramba.
O primeiro, ele não é tão comédia zona, não.
O primeiro não é tão comédia, não.
Não.
Mas vem cá, não é nesse que a mão dele fica possuída?
Não, esse é o segundo.
O segundo é como se fosse uma versão humor negro do primeiro.
O segundo é como se fosse Gremlins 2. Nego zoou o filme que fez.
Isso, o nego zoou o filme que fez e ficou engraçado pra caramba. E nesse, a mão dele fica possuída, aí ele serra a mão fora e a mão briga com ele. Aí depois ele coloca uma motosserra na mão e aí no terceiro filme ele volta pro passado já com a motosserra na mão.
Isso, só pra completar, isso é anos 80, né?
O terceiro já é 90, né?
Anos 80 e início dos anos 90 é o terceiro. Acho que é 91. Terceiro, 90.
E teve um remake do Evil Dead depois, agora
pois
recente.
Pois é, aí teve um remake em 2013... Um cara uruguaio, ele fez um remake que não é um filme ruim, mas não é Evil Dead, porque ele fez um filme sério. Ele fez um filme tenso, ele fez um filme... Cara, Evil Dead não é sério, Evil Dead é galhofa. Sempre foi galhofa, sempre vai ser galhofa.
El demonio muerto.
Então, quando apareceu esse Ash vs Evil Dead e eu vi o primeiro episódio, eu pensei, cara, sensacional, porque isso é Evil Dead, eu fui procurar o que era. Na verdade é o seguinte, o Sam Raimi, ele tinha vontade de fazer um quarto filme. Então, nessas negociações de estúdio e tal, de fazer, aí o canal Star disse pra ele, olha só, faz uma série. Na verdade é uma série curta, são 8 episódios ou 10 episódios, de meia hora cada um, e faz uma série só e conta seu filme, em vez de ser o Evil Dead 4, vai ser Ash vs Evil Dead. E por que que isso é sensacional? Porque você tem de volta o Evil Dead, você tem de volta todo aquele clima meio farsesco, meio genial e sangue pra caramba, você tem o Sam Raimi dirigindo o episódio piloto, você tem o Bruce Campbell, que é um canastrão horroroso, mas ele é o Ash, ele é o personagem principal.
Ah, eu não acho ele um canastrão horroroso, não, eu gosto dele, cara.
Ele fazendo piada dele mesmo, da idade dele, e ele tá mal e tal, e ele com dentadura, tudo tosco, e tá tudo de volta.
Ele é o BoJack Horseman. O cara que já tá velho e que é um loser.
Tá vivendo da fama regressa, né?
A trilha sonora é do mesmo Joseph Loduca, que fez a trilha sonora do filme original. O produtor é o mesmo do original, Robert Tappert. Então você tem exatamente uma continuação do Evil Dead 30 anos depois daquilo que foi. E mais, calma, claro.
Ainda bem, porque eu tava nervoso.
O primeiro episódio começa com o Space Trucking do Deep Purple. Aí você pensa, cara,
gente,
já é uma série
sensacional. Já no trailer já tinha Deep Purple, né? Muito
pois é,
foda.
Porque já é Evil Dead de volta, já é Sam Raimi, já é Bruce Campbell, já é tudo aquilo de volta e com Deep Purple na trilha sonora. Aí o segundo episódio, aí é o momento agora que eu vou agradecer ao Sam Raimi, vou agradecer ao Robert Tappert, porque eles mandaram um recado pra mim, Elvésio, e eu agradeço isso porque esse episódio começa com Highway Star do Deep Purple e termina com Knife Edge do Emerson Lake and Palmer. Nenhum episódio de série nenhuma na história vai ter Deep Purple e Emerson Lake and Palmer e Evil Dead juntos. Então é o melhor episódio de todos da história da televisão.
Por causa disso.
Porque não importa o roteiro, importa a trilha sonora. Né?
É, a trilha sonora.
Não, peraí, como não importa o roteiro? Cara, o roteiro é sensacional. É aquilo que a gente quer ver.
A gente quer ver essas duas músicas que você gosta.
Só pra explicar pro pessoal, um dos filhos do Elvis é chamado de Eric por causa desse, Eric Lake and Palmer, né?
Não, é chamado de Eric Emerson por causa do Emerson Lake and Palmer. E o outro é chamado de Frederico Emerson por causa do Emerson Lake and Palmer.
Os outros dois são o Evil e o Dead.
E a sua filha Alice Cooper, ela é nomeada por conta de quem?
Mas então, outra coisa genial do filme, do seriado, é que eles optaram por fazer o máximo de efeitos especiais sem ser CGI.
Práticos, efeitos práticos.
No episódio piloto, pois é, no piloto tem uma parte que tem uma bonequinha que ataca o Ash, e a bonequinha é CGI, e você pensa, isso aí ficou tosco. Agora, a cena que tem, logo no início, que tem uma mulher que vira a cabeça, aquilo lá não é CGI, era uma cabeça de borracha, que a mulher virou de verdade a cabeça, começa a andar de costas.
E morreu.
É uma cabeça de borracha, Tibério. Ouve o que eu tô falando, cacete.
A mulher virou a cabeça, também tem disso, né?
É isso que é legal, porque o cara que é fã de Evil Dead, ele quer ver esse tipo de efeito especial, ele quer ver esse tipo de coisa que é aquilo que eu falei, que é um pé na tosqueira, um pé no genial.
Ele quer ver um filme ruim, né?
Não é ruim, Tibério. Não é ruim, ô Caruso.
Olha, Freud explica.
Agora, eu vi uma vez uma série que a mulher tinha uma cabeça de borracha, mas era só pra maior de 18 anos.
Puta que pariu, cara.
Tinha aquela também que o cara tinha um irmão siamês de borracha, lembra? Basket Case? Nossa,
eu lembro disso não.
Era horrível.
Agora, só uma curiosidade: o Bruce Campbell é irmão do Scott Campbell, que é um mega desenhista de quadrinhos, que capista e tal, que ganha uma grana fazendo commission e capa e tal. Siga o cara no Instagram.
E eles tomam sopa Campbell também, né?
Ah, toma no cu.
É, eu ia falar isso, puta que pariu.
Mas então. Essa série que foi a melhor série do ano passado e não tivemos a oportunidade de falar, mas deveríamos fazer um podcast inteiro só de Evil Dead 1, 2, 3, refilmagem e a série Ash vs Evil Dead, aproveitando que vai ter uma segunda temporada agora.
E eu acho que já deu. Eu acho que o que a gente falou aqui já foi suficiente.
GG, você precisa abrir seu coração, precisa ver mais filmes de terror.
É porque ele tá torcendo só pro Evil Dead e o Evil morre.
É, o GG não quer ver filme de terror. O GG quer fazer filme de terror. Ele quer sair por aí com a faca na mão num parque de São Paulo.
É. A série boa pra ele é ser Evil Wins. Aí ele é mais caro. É, o Evil
Wins. Evil Live.
Não é zoando a série, não, mas assim, a quantidade da audiência, né? A audiência da série do Vessel, ela é um sexto do Life Too Short e tipo 50%.
Peraí, ela é um sexto da série do Anão Britânica. Essa série é muito pouco conhecida, cara. Sério mesmo?
Você vê a importância.
Uma galera numa Kombi assiste.
O piloto de Life Too Short deu 3 milhões de audiência, enquanto o piloto do Evil Dead deu 437 mil.
Caraca. Nossa, cara.
Deu nem 1 milhão, nem meio milhão, cara.
Mas eu acho que eu já fiz série mais assistida.
Segundo a Datafolha, foram 8 milhões.
Então, Evil Dead é o Botafogo, né, das séries. Tá isso aí.
Pô, tá mais pra Criciúma.
A série que eu escolhi trazer aqui para a galera hoje foi Jailed the Virgin. É uma série do canal CW e ela é uma série, até brinquei no começo, na abertura, né, a questão da novela. Uma série de comédia, mas ela é baseada numa telenovela, no caso da Venezuela, não do México, chamada Juana la Virgen.
Passou na Band.
Tá de sacanagem, Roger.
Gente, vocês não vão acreditar, a abertura aqui no Brasil, eu me lembro, acho que a minha empregada via, que era um monte de espermatozoidezinho passando no título, sacou? Eu achava aquilo de uma falta de noção.
Bom, é CW, né, cara? Já vê que é Team.
CW não é Warner?
É Warner, é a mesma merda, cara.
Não sabia.
CW é Channel Warner. Todas as séries de herói, Flash, o Arrow, Supergirl, agora tá tudo no CW, tudo no mesmo canal.
Devia dar pra imaginar que é uma merda, né? Porque CW é anagrama de WC.
Mas então, essa série, ela começou em 2014, ela tá agora na terceira temporada, vai começar em outubro de 2016, começa a terceira temporada.
Temporada de quantos episódios?
As temporadas são grandes, e os episódios são grandes e as temporadas são grandes.
Nossa, tentador!
São 22 episódios por temporada e cada episódio tem um clássico lá dos 40 e tantos minutos.
44 minutos. É aquele formato antigo de fazer série, né?
Formatão
que passa
clássico.
Na TV,
clássico,
né? Com aquela quebrinha pra ir pro comercial e tal.
Isso. E qual é a pegada da série, né? Por que o nome Jane the Virgin, né?
É porque é antes dela conhecer o Tarzan.
É focada na Jane, ela é uma descendente, a terceira geração já de latino que foi para os Estados Unidos e então a avó dela é imigrante ilegal, a mãe já nasceu lá e ela é americana também. E ela foi criada naquela coisa de família latina, religiosa, né? A avó dela era muito religiosa e tal. E ela fez uma promessa para a avó dela quando ela era novinha de que ela casaria virgem, né? Ela só perderia a virgindade depois de casar, né? E ela conseguiu isso, né? Até a idade adulta, onde a série começa, né? E aí começa aquela coisa do novelão, né? Porque que é baseado numa novela, mas a série brinca muito com essa coisa de novela mesmo, né? O roteiro, eu vou falar só um piloto por alto, vocês vão ver como é que a coisa dá volta, tá? O que que acontece? A Jane, ela trabalha num hotel, ela é tipo bartender do hotel, e ela descobre que o novo dono do hotel é um cara
que... É o irmão
ela...
dela. Tan, tan. Não, ela...
É um cara que ela tinha tido um caso há uns 5 anos atrás, ela tinha ficado abalada e tal, mas na época a coisa acabou não dando em nada. E, ok, até aí tudo bem. E ela atualmente ela tá namorando um outro cara, um detetive, um policial e pá. E o que acontece, né? Ela vai fazer um check-up de rotina da ginecologista e nesse mesmo dia estava agendada uma inseminação artificial. Eu não preciso nem dizer que ocorreu uma troca de papéis ali na hora de... O prontuário de uma foi parar na outra. A médica, que depois a gente descobre que ela é irmã do cara que é o dono do hotel. Ela tava com um monte de coisa na cabeça, ela não prestou atenção na hora e ela faz a inseminação na Jane.
Caralho, bicho. Ela sendo virgem.
Pois aí é. Corta o comercial da Jequiti. Como é que é?
E aí, então, a Jane fica grávida. A gente descobre depois que o pai era o dono do hotel. O cara teve câncer nesse período. Ele teve que congelar os espermatozoides por garantir e tal. E ele ia fazer a inseminação na mulher dele. Troca, acaba fazendo nela, né? Então você já viu que se formou aí aquela coisa.
E a mulher dele sai de lá com um exame de rotina.
E a mulher sai de lá sem nada, né? E aí você descobre que a mulher dele também não era flor que se cheirasse e tal. E vai acontecendo aquelas coisas de novela. A trama vai se emaranhando. Vai entrando vários personagens na série, personagens secundários que
Gênimo mal, né?
Que são bem interessantes, assim. Mas assim, o que é legal
quando
da série,
quando é que
né?
entra o Dr. Drake Remore?
Drake Remore, né? Tipo, né, cara? Então, o legal da série é isso, né? Ela, assim, começa que ela tem uma edição muito moderna. A série, ela tem um narrador, já começa por aí. Ela tem um cara que conta a história o tempo todo e esse cara interage com a gente. Então, às vezes, ele fala coisas pra gente que tá vendo a série.
Mas, peraí. Esse narrador é um personagem ou é um narrador onisciente, tipo, formato clássico de literatura?
Não, né? Ele é um narrador onisciente, ele não é um personagem. Ele tá ali só pra dar o tom das coisas e fazer alguns comentários. E ele fala direto com o público, né? E o legal é isso, né? Uhum. Ele faz algumas tiradas que só a gente sabe, mas os personagens não sabem, por exemplo.
Ele tem uma pitada de humor.
Ele tem total uma piada de humor. E o legal da série também é a parte da edição. É uma série voltada realmente pro público mais jovem e tal. Então ela tem essa coisa de
acelerada.
Fazer aquela edição rápida. Não, ela popa coisas na tela, sabe? Uhum. Assim, tem coisas visuais que é muito legal. Tipo, por exemplo, toda troca de mensagem de e-mail popa na tela, mas isso já é normal. Mas ela faz outras coisas, tipo, a pessoa tá falando e ela vai botando, tipo, uns ícones lá embaixo, tipo, ex-mulher, não sei o que, vai botando esses negocinhos e depois vai tirando.
Ilustrando.
À medida que as coisas vão acontecendo. Ela faz várias brincadeiras, assim, que é bem interessante. É um formato que eu ainda não tinha visto.
Aí, tô ficando bem curioso, cara. Quando você começou a descrever, eu tava achando uma bela de uma merda, agora eu tô. Pô, acho que eu vou ver essa parada aí.
Não é uma merda tão merda.
Não, e é legal que ela brinca com essa coisa da novela, porque o pai da Jane, ele é um ator de novela mexicana, né? Então toda hora eles brincam com essa coisa de ser exagerado, daquela coisa do latino, né? Um povo já mais exagerado.
Olha, rapidinho.
De briga.
O pai dela, o personagem é um ator de novela mexicana ou o ator que interpreta o pai é, de fato, um ator de novela mexicana?
Não, o personagem...
Ah, tá.
O pai dela é um ator de novela, é um cara super que se acha, intenso, sabe? Aquele famoso só no meio dos latinos, mas o cara se acha. É mó barato, cara. Assim, a série é muito divertida, ela tem essa edição legal e o elenco é bom, o elenco é desconhecido, mas a menina principal, que é a Gina Rodrigues, que faz a Jane, ela é muito boa, inclusive ela já ganhou o Golden Globe em 2015.
Olha,
de melhor atriz.
Quantas temporadas nós temos? Você já falou.
Tem duas e agora em outubro começa a terceira.
Ah. Em outubro começa a terceira dela, começa a do Evil Dead também, né? Tá voltando agora. Fica a dica que é pra pessoal começar a ver.
Provavelmente o Rod deve ser a única pessoa do Brasil, talvez do país, que veja Evil Dead e Jane the Virgin.
O negócio é ser eclético, pô.
Aproveita que se o Trump for eleito, não vai ter mais novela mexicana aí adaptada pros Estados Unidos ano que vem, hein, galera?
É que é. Mata só.
Agora não, agora só. Essa novela, ela não é mexicana, é venezuelana.
Ah, mas é porque a gente fala novela mexicana como gênero, né? Não como de fato.
É, sendo. Exatamente.
Não, mas olha só, tem outra coisa pior. Essa novela já tinha sido adaptada na Espanha. Como Virgem de la Cara.
Olha só, cara. Ah,
então aí, a Virgem
prova,
da Rua.
O que prova que a história é boa. O que prova que a história é boa.
Rod,
ou então não... que a Espanha tem mau gosto.
Ô, Rod, só pra ter uma opinião variada, uma opinião feminina, tua mulher gosta dessa série?
Gosta. Na verdade, assim, qual foi a ideia da gente começar a ver essa série, né? A gente tava nesse período de hiato, né, entre séries e tal. Ah, vamos começar uma nova, alguma coisa que tá na Netflix, que é mais fácil de ver. E a gente tinha acabado de sair de Breaking Bad, então tava aquela coisa mais pesadona.
Bad
a gente
mesmo.
Queria uma série mais levinha, pra, de bobeirinha, assim, pra relaxar. Pra toda a família, sabe qual é?
Meu Deus, que extremos, cara. De Breaking Bad.
Que série divertida, cara.
Acabou Breaking Bad. Vamos ver, gente.
E a namorada do Paul Aaron na parada não é? Não chamava Jane também, não?
Chamava aquela do apartamento 23, né?
Não, é a... É que faz a Jessica Jones, né, depois.
Opa, falei besteira aqui. É. A Virgem de la Calle não é... Não foi venezuelana também. Só que ela foi de 2013.
Ah, então foi um remake.
Isso, é. Nossa. A original é de 2002.
Peraí, teve uma versão da própria Venezuela em cima da série?
Caralho.
Tipo, mano. Foi uma merda, agora eu vou fazer de novo.
Ou então o gênero aí de virgem que engravida é popular por lá, vai saber.
É, pode ser, né?
Não, é baseado na série de Juana la Virgem, de 2002. Aí em 2013 fala assim, já sei, vamos recuperar.
Fizeram um remake.
Aí lançaram lá Virgem de la Calle e aí os Estados Unidos não pararam.
É, daí tem aquela música, né, da Shakira, né? Virgem de la Calle, Virgem de la Calle, Virgem de la Calle.
Que é a única coisa que a América Latina produz, né?
Não é?
Música da Shakira. Até porque ela não é venezuelana, ela é colombiana.
Ela é,
né?
colombiana.
Não apareceu uma música dela no Narcos, né?
Ah, achei isso
uma
Martin.
Falta de sensibilidade.
Rick Martin é porto-riquenho, né?
Eita.
Ah, é tudo a mesma coisa.
Ah, Porto Rico é Estados Unidos.
Olha o Tibério aí, gente.
Rod, qual foi o nome que a Jane deu pro filho? Jesus?
Não, o filho...
É Jesus.
É Jesus. Até onde eu vi, o filho não nasceu ainda, então...
É, mas ela não sabe como é que ela engravidou, né? Porque se ela era virgem, de repente
não,
aparece grávida.
Sabe, ela...
Não, na verdade ela sabe. Ela tenta até processar depois, aí ela descobre que a médica era irmã do cara, aí começa todo aquele negócio. O cara é o chefe dela, que é o dono do hotel que ela
Pronto.
Trabalha.
Então, GG falei, já assim, tá fisgado já. Ele tá fazendo pergunta.
É.
Mas ela não sabe, né? Como é que... Nossa.
É, então vale a pena ver uma série leve, divertida, assim. Vê o piloto, se vocês gostarem do piloto, vocês vão entender. Vocês vão ver que a pegada é aquela, assim. É dali pra frente.
Ô, Rod, uma pergunta só pra entender. Você gostava de Betty a Feia?
Não, nunca vi, cara. Nunca vi Betty a Feia.
Eu tinha uma raiva da Betty a Feia. Eu admito que eu assisti essa novela. Que era 20 minutos recordando o capítulo anterior. E no final, 20 minutos falando do outro capítulo. Só tinha, tipo, 20 minutos de cenas inéditas, cara. Era uma merda.
E até uma cena, tá o João Kleber. Para!
Bem, mas, ô, Rod, se essa foi a série, então, que, né, vocês estão vendo depois de Breaking Bad, boa sorte, então, na próxima vez depois, que eu acho que você vai, sua mulher vai deixar você escolher agora.
Pois é.
Agora, pro Elvesto não ficar rindo, o piloto teve 1,5 milhão de espectadores, né?
Chupa essa, Elvesto.
E esta merda que é ele, o Ned? Fechar, eu trago Flesh and Bones.
Flesh.
Peraí. Duas séries ruins ao invés de uma só?
Flesh and Bones é uma série produzida pela Starz, que foi, infelizmente, é o mesmo aí que fez o Evil Dead, mas também fez coisas boas, tipo Black Sails, fez Spartacus. E a vantagem é que é aquele formato de série menor. São séries de 8 episódios. São temporadas de 8 episódios.
Agora, ô GG, é Flesh and Bone, não é Flesh and Bones.
Ah, eu falei no plural? É Flesh and Bone.
Não é Flesh com A também, que nem tá aqui não. Porque aí é o Flash do The Flash. É Flash com E. Não é?
Flash com E. Então. É carne e osso.
É. Senão fica dois personagens de quadrinhos, né? Flash e Bone.
E duas séries do CW. Verdade. E duas séries do CW, né? Flash e Bone.
É da Fox,
é
aquela
com a
irmã
também,
da Zoe de Chanel, que parece com a Katy Perry.
Ah, é, Bones é da Fox. É verdade.
Não, mas o nível dessa aqui é outro, cara. A gente tá falando agora de uma subida de nível aqui.
Subida de nível não pode subir mais do que Ash vs Evil Dead.
Tá bom, Elvis, tá bom. Senta lá, Cláudio. Qual é a parada? O mais impressionante é que o tema dessa série é um que eu nunca me imaginei recomendando pra alguém. A série, ela simplesmente se trata sobre balé. Balé, cara.
Aí o cara reclama de Ash vs Evil Dead e fala de uma série de balé. Tá bom, Cláudia.
Perdeu todo o direito de zoar o Roger. Você tem que voltar atrás e editar qualquer zoeira com Jane the Virgin.
Tá vendo?
Mas é agora que vocês têm que dar o pause e ver qual é o poder que um roteirista foda faz. A série, ela só tem o balé como costura. Ela entra no submundo, cara, dessa...
De desse gangues
mundo.
De bailarinos.
É, cara, como vai ser submundo do balé, GG?
Ah, eu quero ver se você faz espacato mesmo, malandro.
Tipo, guerra, né? É foda aquilo.
Ah, fazendo padedê com um cara falando I'm too old for this shit.
Mas, cara, eu vou te falar que é mais dramático ainda que se fosse isso que vocês estão falando. Ela passeia em cima desses pontos. Ela mostra o tratamento cruel que vem da American Ballet Company, uh-huh. que é a companhia de balé mais fodona, né? nos Estados Unidos. Vamos. E esse clima parece muito com o que a gente teve com o Whiplash. Sabe aquele filme? Com o...
O que o cara aprende a tocar bateria na...
Qual é o nome daquele cara?
J.K. Simons. J.K. Simons.
J.K. Simons. Que é um filme fodaço demais. E essa série é o mesmo clima, exatamente igual. Só que além de você ter essa coisa do tratamento bizarro em cima dos bailarinos, você tem a situação onde é uma companhia de dança cobiçada, e é super difícil pra entrar, e depois os caras tiram o couro de todo mundo que entra. Tem uma cena que eu fiquei impressionado logo no piloto, que a protagonista, ela precisa arrancar a unha dela fora no intervalo entre uma dança e outra, porque ela não tava aguentando de dor. Então eu não tô falando que no intervalo de um show, é no intervalo de uma aula. Só pra você ver o nível de cobrança que eles têm. E aí, além disso, você tem a competição absurda que tem entre os dançarinos. Você tem a questão da comida e da cobrança por um corpo magro, né? E ironicamente, resistente. Você não pode comer e você tem que aguentar um esquema bem cruel de treino. Você tem a questão das drogas, dos investidores, dos patrocinadores querendo comer as bailarinas. E olha que bizarro, a companhia reforçando isso... De uma forma quase como se fosse um gigolô, do tipo, olha, o cara é o patrocinador. Faz ele feliz ali que a gente depende disso.
Ué, eles são canibais?
Isso.
Mais ou menos, cara. E tem a parada mais bizarra de todas, que tem uma situação em cima da família da protagonista que é extremamente complicada. É como se fosse uma coisa incestual, só que muito pior, e eu não posso aí dar muito detalhe.
Olha, GG, tá realmente parecendo uma série muito divertida, viu? Tô ficando...
Rapaz, não, cara, é bizarro. Eu vou contar o que acontece no primeiro episódio, e aí aí te pesca, você sabe se você vai ver os outros sete.
Eu já sei que eu não vou ver. Quando você falou que ela arranca a unha, eu falei, ok, obrigado. Onde é que tá passando Evil Dead mesmo? Beleza.
Você tem a protagonista, que é uma mulher lindíssima. Essa mulher, ela foge de casa. Você percebe que ela tá saindo de uma relação abusiva, mas a gente não sabe ainda qual é, porque ela mantém a porta do quarto dela trancada com um cadeado por dentro. E ela foge pela janela, com todo mundo batendo, ela reclamando, chamando dela. Acho que o pai dela tava chamando lá por ela. E ela vai pra Nova York. Ela mora, eu não lembro agora onde... Pittsburgh, acho. E ela vai pra Nova York pra fazer um teste nessa companhia. Só que ela não tem dinheiro, não tem lugar pra ficar. Ela vem de uma família bem pobre. Só que, o que acontece? Nesse dia onde tem essa audição, né, pra um monte de gente, é uma triagem gigante que alguns dançarinos passam pra um grupo aí menor. A grande parte é dispensada. E esse grupo aí menor vai mostrar pro chefão da companhia uma coreografia. É uma dança em grupo. Aí o que acontece? Esse cara fala o seguinte, olha, eu quero que vocês façam um movimento tal, tal, tal. Ele inventa a coreografia na hora, só que ele vai falando um monte de termo técnico, tipo nome de movimento. Ele não mostra nada, ele só fala os nomes e fala, se vira, dança aí. Na hora que o primeiro grupo começa a dançar, o telefone dessa menina toca na mochila. E aí todo mundo para, com aquela parada de, não acredito que alguém cometeu essa gafe, quem foi? E é ela, aí o chefão expulsa ela de lá. Tipo assim, menina, não quero nem te ver, vai embora. Aí ela fica com aquela cara de, puta... Perdi a chance da minha vida, tomou cara de choro indo embora. E aí ele lembra que ele viu alguma coisa nela na hora da audição que chamou a atenção, ele não lembrava o que que é. Aí ele fala o seguinte, ô fulana, vai ali no meio, faz tudo que eu falei. E aí, cara, ela faz a dança sozinha, que deveria ser uma atenção dividida em grupo, né? Ela faz sozinho, ela consegue lembrar os 20 movimentos, e ela choca todo mundo, porque ela faz de um jeito muito foda. Só que ele tá num ambiente tão competitivo que ninguém...
Ninguém demonstra.
E o próprio chefão, ele ficou numa de... Tá, eu sou bonzinho, fica aí mais um pouquinho. Nessa hora... A companhia inteira fica contra ela, porque a competição entre elas é muito bizarra. Então, ela sofre sabotagem, ela começa a ser tratada mal por todo mundo, e o chefão, ele fala para os outros investidores, gente, descobri uma estrela, vamos mudar a peça, porque a companhia também estava indo pro buraco. Falei, eu vou pegar uma coisa muito mais audaciosa, porque eu vou descobrir, eu vou mostrar pro mundo essa garota. De novo, a história fica rodando aí em cima dessa coisa bizarra da família dela, que depois a gente descobre um pouco mais, de um mundo de drogas rolando solta, nego tentando prostituir a menina. Ou seja, é um barato. É muito legal essa série. A série, ela é bem pesada. Ela foi pensada só pra uma temporada, mas ela foi tão bem executada que a Stars falou o seguinte, olha só, eu fiz um roteiro só pra mim. Inclusive, ela fecha muito bem. Mas ela, nesse momento, tá estudando roteiros que justifiquem manter o mesmo nível. O que eu li na página lá da própria Star foi o seguinte, a gente não viu nenhum até agora que justificasse uma segunda temporada nesse mesmo nível. Mas se o roteiro vier, a gente faz.
Eles estão considerando fazer uma segunda temporada porque eles não querem ficar só com o Evil Dead no canal deles, né?
Mas essa aí tem que render tutu. É.
Porque boa. Claramente é uma série de ponta.
Ah,
entendeu?
Sim, com certeza.
Então vale a pena, gente. De novo, é aquele tipo de série que se você vê o piloto, você já sabe o que, que você vai esperar. Então pega esse piloto, assiste um e depois você me diz o que, que você achou. Que é impossível alguém ver o primeiro e desistir. É aquela tensão de Breaking Bad. Tipo, caramba, eu tenho que ver o que acontece.
Cara, você desistiu de ver Ash vs. Evil Dead depois de ver aquilo? É possível parar de assistir depois de ver algo genial.
É, exatamente. A gente fica só com as coisas boas. E essa série é muito boa. Já o Evil Dead...
Mas é, tá aí, achei interessante e tal, mas não vou ver nem fudendo, cara. Não vou ver nem fudendo. A menina arrancando unha, bicho, pai molestando a garota. Nossa...
Cara, é pior do que o pai molestando. Eu não posso falar. É bizarro.
Oh, caralho, bro. Que isso, cara? Que acontece? Pô, enfia a sapatilha no cu. Que merda é essa, cara? Caralho, bro.
Não, mas olha só. Pra quem tem amigo bailarino ou barra bailarina, gente, é realmente muito estressante. Porque, gente, eu não conheço um bailarino que não fume, assim, 3 Marlboros por dia, cara. Cara, no final de cada apresentação, parece que é um monte de Leda Nagli falando, sacou?
É muito coisa... estressante, né? E tem realmente esse universo da sabotagem.
É,
mas eu acho que a linha divisória é o seguinte: se você gostou de Whiplash, você vai gostar dessa série. Eu conheço 3 pessoas que não gostaram de Whiplash. Elas têm lá os problemas delas. Mas não é o tipo de série que eu recomendaria pra elas.
Agora, a Stars, assim, tem umas séries legais, assim, normalmente mais adultas, e sempre tem nudez, né, cara? Mas fala sério, a Stars se amarra muito, né?
A Stars, ela é...
É da Vint Damon, Black Sail...
É.
Spartacus.
Spartacus é aquela série que você... Sempre quando sua mãe entra, tem uma cena de sexo anal gay, sacou?
Pode crer,
tem um peru na tela, né, cara?
Mano, tá na hora de você se mudar, cara. Mas o melhor dessa série do GG mesmo é a trilha, né, do Chico Buarque cantando "Todo mundo tem unha no dedo do pé, só a bailarina que não tem".
Aproveitando então, o que, que vocês preferem pra título? O Eu Adoro Mas Ninguém Assiste ou Séries Recomendadas, que é coxinha?
Séries Recomendadas eu acho, porque assim, o diferencial desse é que não é qualquer série recomendada, né? São séries mais obscuras, né? A gente não tá indicando Game of Thrones e Walking Dead, tá indicando meio que, sabe? O mais cat de todos é a minha série favorita que ninguém assiste.
Eu não precisa ser favorito, na verdade, né?
Mesmo sendo que ninguém assiste.
É, favorito é um nome forte pra mim, por exemplo.
Eu sei, mas essa é a alma da publicidade, GG. Você não precisa ser realmente totalmente sincero, entendeu?
Essa é a alma do jornalismo também, não esqueça. Tipo,
cerveja, talvez você você venha pegar uma mulher porque você talvez esteja se sentindo um pouco mais confiante, mas não tem nenhuma relação direta com isso.
Beba. A gente podia fazer que nem título de BuzzFeed. Várias séries, a oitava vai se surpreender. Posso fazer uma pergunta técnica, galera?
Diga.
Assuntos proibidos aqui no podcast.
É, a gente vai falar de séries que se as outras pessoas não viram, então eventualmente vai vir algum spoiler dessa série em particular. Mas acho que ele tá perguntando, é tipo, como o programa de rádio é um negócio que é de manhã e é em rádio aberta, então tem que segurar a onda no que tá falando pra não falar bobagem. Aqui a bobagem tá liberada. Uhum. O que a gente não fala é coisa politicamente incorreta.
Ah, sim.
Sexismo, racismo, coisa que a gente evita na vida real, né? De um modo geral.
Gente, eu vou falar de uma série aqui que eu conheço pouca gente que já viu. Uma delas, inclusive, assistiu porque era animadora, ficou impressionada com a animação. Não que ela seja bem feita, mas pelo contrário, animação em flash. É o BoJack Horseman. E gol do Flamengo. Pera aí, gente.
BoJack Horseman tá comemorado realmente aí. Pela... Pô, a série é BoJack Horseman.
Eu tô fazendo...
BoJack, porra!
Exatamente.
Agora, pro Elvis não ficar rindo, o piloto teve 1,5 milhão de espectadores, né?
Chupa essa, Elvis.
E esta merda que aí, viu? Não, gente.
Olha só, eu não sei onde é que você tá vendo essas coisas, mas pelo IMDB, Ash vs Evil Dead tem nota 8.7, o Life's Too Short tem nota 7.5.
É claro, são três pessoas dando nota, é mais
eu
fácil.
Eu digo,
né?
onde eu estou vendo os meus números.
Quanto tem menos gente dando nota, é mais fácil a nota ficar alta. Mas olha só. Pra gente parar de discutir, e assim, pra não ficar dando esses números grandes, vamos começar a medir a audiência das séries por quantos Evil Deads elas são, entendeu? Essa série aí, que são 3 Evil Deads e meio.
Ela, né? 3 Evil Deads no piloto. Engraçado.